de paz.
Sejam bem-vindos.
Gente, que isso, gente?
Eu não consigo gritar, meu Deus.
Caralho.
Eu tô fudido. Olha só, gente. Sejam bem-vindos. Eu vou ter que ler, né? Tipo, em voz normal, sem gritar. Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz número 62, o podcast Paternidade Supimpa mais virótico sem voz da podosfera. Eu sou o Thiago Queiroz. Estou quase sem voz aqui, mas a gente está aqui firme e forte, né, no nosso propósito, nosso trabalho, entregando esse job que é produzir conteúdo para você, pequeno ouvinte supimpa.
Aqui é Victor... Cara, essa apresentação foi muito longa, eu até me perdi. Aqui é Victor Orives e tá... Não sei se tá supimpa não, vamos
não
ver.
Tá, não?
É, não
tá.
Sei.
A gente hoje, para garantir que esse episódio que você tá ouvindo, ele seja muito bom, a gente obviamente deixou o Berto de fora, o Berto ficou na geladeira.
Problemas... Enfim, problemas.
Pessoas barra familiares, nada grave, só um pequeno contratempo da vida aí, né? Da vida da classe média brasileira que sofre. Mas a gente trouxe alguém que é muito melhor que o Berto. A gente trouxe aqui nosso amigo Cristiano Barba, do Teologia de Boteco.
Saudações, classe trabalhadora, operária e camponesa. Aqui é Cristiano Machado, seu roast lá do Teologia de Boteco.
Muito bom, isso aí já é quase uma apresentação de podcast já, cara, é muito bom.
Não, eu já vou cortar o começo, a introdução de vocês, vou lançar no meu feed isso aí.
Como se a gente fosse convidado de você, né? Pô, muito obrigado. Exatamente, aí, Cristiano, cara. Caramba, obrigado
eu vou
pelo
fazer
convite.
Umas perguntas no meio pra dar a impressão que eu também tô hosteando, mano. Eu já economizo uma gravação, tá ligado?
Vamos ver se a gente vai lá. Oh, obrigado aí, Cristiano, pelo convite, cara. É bom estar aqui com você, participando do Teologia de Boteco.
Beleza, vou jogar isso aí lá no final pra dar aquela impressão. Puta, cara. A edição, cara, a edição faz a inteligência do podcast, cara. Essa que é real.
Sensacional. Então, olha só, gente. A gente trouxe o Cristiano aqui pra gente falar do assunto que tá mais em voga e mais urgente e emergente do nosso Brasilzão, que é a política. E a gente vai falar enquanto pais. Mas é isso, esse podcast promete bastante coisa, promete muita maluquice, mas eu sei que você vai gostar. Então fica aí que depois de recadinhos do Tricô a gente já volta.
Recadinhos do Tricô.
Bom, nos recadinhos do Tricô de hoje, eu com essa voz sensual, eu queria contar pra vocês, eu queria demonstrar mais empolgação na minha voz, eu estou muito empolgado com essa notícia que eu vou dar, mas eu realmente não posso estragar minha voz, ela precisa durar até o final do episódio, né? Então, eu queria compartilhar com vocês e com você, Vitor, que o meu livro, First Edition, está esgotada.
It's over.
It's over, my friend. Olha que coisa linda.
Fantástico.
Eu queria gritar, não posso.
Ai,
entendeu?
Que triste.
Então grita por mim.
Aê! Porra! É tetra! É tetra! Não, mentira, é um, né? Quando for na quarta edição.
É um só,
edição,
é na quarta edição a gente faz.
Entendi.
A segunda já tá rolando, então daqui a pouco vão estar reabastecendo aí os lugares e eu não tenho mais livro nenhum aqui em casa pra vender. Fiquem tranquilos, assim, o que tem hoje aí você encontra ainda em alguma Saraiva e tal, você pode procurar e achar. Mas o mais certo é que você espere a segunda edição, muito feliz que ela já está rodando, daqui a pouco vão chegar mais unidades aqui em casa para repor o estoque aqui de casa, e se você tiver com muita vontade de comprar, você pode, obviamente, comprar no Kindle, né, lá na Amazon e tal, e você tem a sua versão digital que...
Instantaneamente. Você não precisa ficar com aquela ansiedade de, oh meu Deus, vai demorar 15 dias úteis para chegar.
Exatamente.
Tá e bom? Nem esperar, tipo, o dia seguinte para ir lá no seu shopping favorito, na sua... livraria favorita e adquirir seu exemplar.
Exatamente.
Tipo, na hora, pá!
Pá! Aí, tipo, depois terminou de ler...
Eu acho que faz até esse som, pá!
Ah, é?
É assim, você bate assim, eu acho que faz pá!
Cara, que merda! Ai. Mas olha só, eu preciso dizer também que você... Tem gente que comprou no Kindle porque não se aguentou, queria logo, e depois não se aguentou e comprou a versão física.
Olha!
É, porque assim, você sabe muito bem, você tem uma versão física, você sabe que tem toda uma beleza na arte, né?
Tem um cheiro.
No design ali do livro, e a pessoa fala assim, cara, eu não quero ter só as letras, eu quero ter essa obra de arte, né? Que foi a Giovanna Ciccanelli que fez, né?
Não é mais touch, é full touch.
É full touch, meu irmão. O negócio é 3D. 4K.
Não tem como ter melhor definição que essa.
Ah, tem outra coisa muito incrível também que eu preciso comentar. Não sei se você já percebeu isso, mas o site do Paizinho agora tá completamente novo. Novo. A identidade visual do Paizinho mudou. Tá uma coisa que ele tá pegando o celular agora.
Tô pegando agora o celular.
É, o site agora, ele tá, assim, eu refiz ele todo, é, a logo mudou, as cores, tá tudo diferente para poder ser um pouco mais condizente com o conteúdo que tá ali, uma coisa mais acolhedora, mais leve, olha aí.
Ah, tá bonito.
Aí, tá vendo só?
Gostei.
Itimalia. Itimalia, tá lindo esse site.
Tem alguma coisa que fala Itimalia? Eu lembrei do Thiago falando Itimalia. Eu falei, que porra é essa de Itimalia, brother? Caralho, não é que tem Itimalia? Aí depois você explicou, ah, então é Itimalia, né, cara? Não é Itimalia.
Então, olha só, se você ainda não acessou o site, vai lá, paizinho.com, você vai ver que tá super bonitinho, tá rápido, tá feito, pensado muito no celular, porque eu sei que muita gente usa o celular pra acessar, então, ó, pô, bota aí um post de... Acessa um post do Tricô aí pra tu ver como é que tá bonito o playerzinho de áudio que eu construí, cara. O negócio tá... Eu sou praticamente web developer.
Podcast. Porra, tem vários podcasts.
Pô, é família, né, cara?
Muita coisa aqui. Eu vou clicar aqui no...
No
Victor Talks, porque convenientemente sou eu.
Ah, cara, então tá bom. Um pouco narcisista, mas tudo bem.
Caraca, tá bonitinho mesmo. Aí, ele moleque, não mentiu, gente.
Tá, mano, o bagulho tá sinistro, meu irmão. Passei alguns meses trabalhando nisso, dormindo menos ainda, mas agora tá pronto e agora eu posso não dormir pra fazer outras coisas. Que merda.
Ah, eu tô rindo, mas pior que é verdade. Muito
né? E o último recadinho que eu queria dar também aqui pra vocês é o seguinte. Loja do Paizinho Vírgula. Tem dois lançamentos lá na loja. A primeira é uma camiseta que, tipo, cara, é a minha preferida de longe. Uma camiseta pros fãs de Stranger Things. É a camiseta Bagulhos Sinistros.
Olha...
É a camiseta pra quem tem filho e sabe que o verdadeiro Demogorgon é aquele que está dentro da fralda do teu filho.
Tu já viu essa camisa? Adorei, cara.
Tá muito maneiro.
Muito boa.
Desenho
quem
do Ney.
Fez? Não, é foda,
obviamente,
né?
Obviamente, né?
É um cretino aquele cara.
Exatamente. E a segunda é uma estampa do Eu Pai, escrito Eu Pai, e ela é inspirada numa das artes que tá dentro do livro. Então, se você gostou do livro, você pode adquirir agora a sua camisa. Porque o paizinho aqui é capitalismo, né?
Ah, é muito bom. Mas queremos um governo assistencialista.
Ah, então tá bom. Que distribua camisetas, né, pra todo mundo.
Não disse isso, mas pode ser saúde, pode ser educação.
Então corre lá pra dar uma olhada nessas camisetas e corre mesmo, porque eu fiz um lote pequenininho pra poder lançar, porque eu não sei se as pessoas iam gostar ou não. Então tem poucas unidades aqui em casa, tá legal? Então é isso de recadinhos, vamos agora pra nossa pauta principal e vamos ver por quanto mais tempo a minha voz se mantém funcional. Muito bem, estamos de volta aqui. É, a minha voz, eu não posso elevar muito a minha voz, nem torná-la muito aguda, né? Porque senão ela distorce bastante. E não tem autotunes que corrija isso.
Entendi.
Vamos chamar aqui, vamos chamar de volta aqui o nosso amigo Cristiano. Cara, deixa eu só falar uma coisa. É Cristiano Barba ou você se prefere ser chamado de outra coisa?
Eu prefiro ser chamado de secretário-geral para os assuntos da nação.
Perfeitamente.
Não, brincadeira.
E o Mula?
Pode me chamar de camarada Barba ou de Cristiano Barba, tá ligado?
Tá bom, então. Então, Cristiano Barba, meu querido, volte aqui, volte do calabouço do Tricô de Paz e conte um pouco sobre você, conte um pouco do seu podcast, quem é você, conte da sua paternidade. Vamos fazer as pessoas do Tricô de Paz se apaixonarem por você.
Cara, isso não é muito difícil porque eu sou uma criatura apaixonante. Isso é notório. É, descrição de uma grande amiga minha, né? Porque algumas pessoas podem não ter essa... Nunca, né, talvez a audiência do Tricô não me conheça. Muito provavelmente não me conhece, mas essa voz doce e aveludada que você ouve nos seus ouvidos neste momento sai de dentro de um cara de 130 quilos. O que pode soar um pouco chocante para algumas pessoas. Uma grande amiga minha, no último encontro que a gente teve lá em São Paulo, dia 29, ela falou assim, você é uma flor de candura montada no chassi de um rinoceronte. Eu falei, gente, isso me pareceu, de certo ponto de vista, me pareceu um elogio.
Vamos segurar essa ideia aí, né?
vamos manter como a gente acha.
Eu já assumi isso aí, cara. É a maneira com que eu me apresento, entendeu? Uma flor de candura montada no chassi de um rinoceronte.
Maravilhoso.
Mas meu nome é Cristiano Machado, né? Sou conhecido aí pela galera como Cristiano Barba, por não obstante o fato de eu carregar na minha face muito mais pelo do que na minha cabeça.
Maravilhoso.
Tem o Teologia de Boteco, que tá aí desde 2015, né? Falando bobagem, contando mentira pra galera, e a galera acredita o que é. Que é fantástico. Algumas pessoas vão dizer, pô, mas é um podcast evangélico ou cristão, né? É um podcast, eu sou cristão, eu sou pastor de uma comunidade aqui em Curitiba, mas o Teologia de Boteco não é sobre teologia. Teologia de Boteco é sobre política, é sobre anarquia, é sobre filosofia, sobre todos esses temas, né? Bom, eu sou casado com a tia Letícia, ela não é minha tia, antes que alguém suponha.
É, eu fiquei preocupado agora.
Certo nível de... enfim. É, eu chamo ela de tia Letícia porque ela é professora, e, né?
Só pra sacanagem. Então tá certo.
E sou pai da Sara, de 18 anos, vai fazer 19, e sou pai da Sofia, de 3 anos. Né, me casei com 19 anos, né? Logo a Sara veio. E hoje tô aí... uma filha adulta, uma filha que é minha colega na faculdade, veja você.
Olha, né? Isso.
Curso de farmácia e eu tô saindo do curso de filosofia agora. E a Sofia tá aqui em casa apavorando, né? A Sofia é uma criança cuja qual algumas repúblicas ali da América Central não sobreviveriam a ela. Pelo volume de energia que ela tem.
Sei bem.
Muito
sei
diferentemente
bem.
Da Sara, que era uma criança muito calma e tal. Então eu tenho duas perspectivas, assim, né? Tem uma criança calminha, né? Quase silenciosa. E agora eu tenho a Sofia, que é tipo uma britadeira em forma de criança.
Muito bem.
É isso.
Não muito
tem
bem.
Mais coisa pra falar, né? É isso. Acadêmico de filosofia, esquerda até a medula. E vamos pra cima. E vamos catar os fachos.
E bora. Já, pra, caso você que não entendeu ainda, aqui a gente só vai falar sobre hashtag ele não, cara. A gente Exato. Aqui não tem. O Tricô de Paz, ele nunca foi. Isso é até bom a gente já falar logo de cara. A gente nunca foi um podcast de tipo, ah, vamos tentar conciliar todo mundo, botar todo mundo pra conversar e tal. Aqui não tem isso, meu. Aqui é o que a gente quer, entendeu? A gente brinca aqui que a gente fala que pra conciliar e construir pontes a gente deixa lá com mamilos, né? E aqui a gente vai falar sobre as nossas visões da vida, né? E a gente não vai chamar alguém que pense tão diferente da gente.
Acho válido. Esses dias até a gente teve nesse encontro que eu falei lá em São Paulo com o pessoal da podosfera à esquerda, né? E uma das coisas que eu bati forte é isso, né? O fato de a gente estar construindo uma narrativa a partir de uma mídia independente é justamente pelo fato de você não precisar estar, né, se sujeitando a um patrocinador, ou seja lá quem for. Então,
Exato.
Se você está ouvindo um podcast, saiba, a não ser que o cara seja, sei lá, um maluco, mas ele está falando que acredita, pelo menos em primeira instância, né? Sobretudo os podcasts menores, como o meu, assim, eu pelo menos ali não tenho essa ingenuidade de ser imparcial, né? Eu sou bem Paulo Freireano, assim, nesse aspecto. Não existe imparcialidade, né? Pelo menos na minha leitura.
Maravilhoso. É isso aí, cara. Muito bom. Mas fique tranquilo, porque assim, a gente vai ter um objetivo aqui, uma regra bem clara aqui, que apesar de sermos todos à esquerda, a gente não tá aqui pensando em, tipo, a gente não vai praticar agressões a pessoas que pensem diferente da gente. Isso é diferente do que a gente tentar conciliar.
Sacanagem.
É por isso, inclusive, que o Berto não está aqui. Sacanagem. Muito bom. Outra coisa também que é legal a gente falar é se você... A gente tem um bloquinho de indicações no final, né? Mas já é bom falar logo de cara aqui que se você tá afim de ouvir e conhecer mais sobre política e esse viés à esquerda, tem um... Felizmente, tem uma quantidade muito boa de podcasts bem relevantes sobre o assunto, né? Então, um deles é o Teologia de Boteco.
Caraca, muito obrigado.
Porra, sério mesmo, muito bom, muito bom. E é isso que você falou, tipo, você vê esse cara gigantesco com essa voz tão doce, você fala assim, poxa vida, me abraça. Entendeu? E a gente tem também...
Vamos marcar.
Vamos fazer isso acontecer.
Vamos marcar esse abraço aí. Vamos fazer esse sonho virar realidade,
Opa,
Brasil.
Aí sim. Esse é o Brasil que eu quero.
Vou marcar o Luciano Huck no Twitter nesse momento.
Além disso, a gente tem o Anticast, o Revolution, que também são podcasts, puta, fenomenais sobre política. E se você quiser já deixar algum aqui indicado também pro pessoal procurar e se inscrever, você já pode deixar.
Cara, os podcasts que eu acho que assim, são os fundamentais é o Vira Casaca... O Chutando a Escada, são os dois podcasts assim que não dá pra perder, mas em hipótese alguma, cara. Esses que você já falou, né, cara? O Petit Jornal, eu acho um podcast assim sensacional. né, por uma série. Talvez em alguma instância, né, o Daniel não seja tão à esquerda, o que me parece muito válido. Até, eu pelo menos penso, você ter uma leitura política, ter uma leitura econômica a partir de um outro viés, para você compreender também, até para você melhorar seus argumentos numa eventual disputa de. Numa eventual disputa intelectual, né, cara? Eu acho que um podcast que. Esses podcasts que eu falei, né? NBW, cara, não pode perder. Os piás são muito, muito fera, cara. Muito fera mesmo. Acho que esses quatro, assim, são, sabe, os que eu não perco por nada, em hipótese alguma, né? Mas depois eu posso deixar uma lista de uns 30, assim, que eu acompanho.
Bom, não, pode passar a lista que eu boto no post.
Pode. O meu rolê é esse mesmo, cara. Tô com um pouco de medo de. Tô com um pouco de medo de faltar alguém aqui. Depois o nego fala, porra, não falou do meu podcast no podcast dos caras lá, pá.
Aí já arranja uma treta, né?
Que a galera tem gosta. Já tem racha. Você sabe como é que é a esquerda, né? Sabe a diferença entre um trotskista e um tijolo, né? Você tá com os dois na parede. Qual o Spotify em mais pedaços é o trotskista?
Maravilhoso. Muito bem, então. Depois você passa essa lista então, que eu deixo no post, você vai, ali, poder, vai poder conhecer todos eles. O Vitor tá aqui, frenético, aqui já se inscrevendo.
Já tô tirando a porrada. No...
Mas então, olha só. Qual é o nosso panorama hoje, durante o dia dessa gravação? O dia dessa gravação tá sendo dia 11 de outubro, então a gente tá aqui no meio do pânico e desespero para a preparação da chegada do segundo turno, né? Então... Como é que estamos aí, nós, enquanto pais, enquanto, né, pais de menina, inclusive, o que vocês estão sentindo aí nessa pegada?
Então, sinceramente, eu tô bem receoso.
Receoso.
Sim, exatamente. Então, eu ando muito preocupado com a possibilidade, na verdade, quase certeza, né, do nosso candidato, não, esquerda, ele ganhar essa nossa presidência. Não só ganhar nossa presidência. Já tem uma bancada bem grande, né, na parte de deputados e senadores.
Uhum.
E isso pode dar grande força para ele, para ele fazer diversas coisas. Mas aí, vamos pensar na melhor das hipóteses. Vamos pensar que ele não é tudo isso que a gente está pensando que ele é. E, na verdade, ele só vai fazer um governo de bunda qualquer.
Certo.
O problema, eu acho que são o empoderamento de certas pessoas, que não acredito que não sejam a maioria de verdade. Eu acho que são a minoria. Mas é uma minoria bem radical, digamos assim, e essas pessoas...
Que se veem representadas nesse candidato,
exatamente,
né?
Exatamente, tomem a liberdade e acreditam que por ser pessoas de bem e serem o representante da família
moral,
brasileira...
Moral e bons costumes, né?
Moral e bons costumes da família brasileira, tomem ações que maltratem as pessoas.
Uhum.
Por exemplo, eu tenho um irmão gay, a Renata, ela tem um perfil visual de cabelo colorido, piercing, tatuagem... Que é muitas vezes considerado como fora desse padrão.
O padrão, aham. Uhum.
E eu tenho muito medo dele sofrer, né, algum tipo de violência. Inclusive violência essa que já estão acontecendo, né?
Uhum.
Desde o...
Me permita a parte, né? Hoje na revista Exame saiu uma reportagem mostrando as agressões contra partidários do Haddad e partidários do Facínora. Houveram a diferença, assim, houve seis... agressões a partidários do PSL,
uhum,
e contra 50 de partidários do PT. E esse desequilíbrio, assim, ele é sintomático, né? Pelo menos na minha modesta opinião, né?
Sim.
Perdão a interrupção.
Não, mas é bem por isso mesmo. Até falar dessa reportagem. Desde no meio da eleição até o dia de hoje foram 50 ataques a pessoas, enfim, que foram consideradas como de esquerda.
Uhum.
E nisso eu tenho medo que toda essa cultura que está se implantando agora, vou chamar de cultura, porque, na verdade, é uma questão de criação, é uma questão de educação que as pessoas se tornaram assim, se expanda e vá crescendo e minha filha cresça num ambiente dessa forma.
Uhum.
Ah, mas eu tô pensando muito na frente, ainda tem ele agora, serão 4 anos, depois pode ser que mude para outro, ou pode ser que não. Pode ser que esse seja o princípio de algo muito ruim que possa vir.
Entendi.
Sem querer ser...
alarmista, né?
Alarmista e trazer o apocalipse para hoje, tudo mais, não sei o que lá. Mas é um receio que eu tenho.
Pois é, cara. O meu medo, assim, o que eu me sinto muito desesperançoso, por mais que a gente saiba que a gente está lutando, a gente vai acreditar até o último dia, que é Haddad mesmo, por mais que todo mundo, a gente aqui tenha críticas ferrenhas contra o PT, mas é isso, né? A gente está votando em favor da democracia agora. A gente está no momento que a gente está votando em favor da democracia.
Nem mais esquerda contra a direita. fascismo contra qualquer governo.
Contra a democracia.
Entendeu?
Contra a democracia.
E assim, o que eu vejo hoje em dia, cara, é que na real, independente do presidente que ganhar essas eleições, do candidato que ganhar essas eleições, a gente já perdeu, brother. A gente já tomou
Caraca,
no cu,
irmão,
sabe?
É isso.
A gente já perdeu. A galera toda já saiu do armário. Então já tem a galera que, tipo, vou votar mesmo. E é isso aí, tomem cuidado, os viados, não sei o quê, os pretos, os pobres e tal. E assim, pra ser bem sincero, a gente aqui, nós três aqui, homens, brancos, cis, héteros, a gente tá, tipo, de boa, entendeu? Porque assim, a galera de lá não tem nenhum problema com a gente, além das nossas divergências políticas. Então assim, a gente não é minoria.
Se não abre a boca, gente, não dá nada.
É, a gente consegue, sabe, ter uma passabilidade muito boa, sabe? Então, pra gente, teoricamente, não afetaria nada, mas a gente teme muito pelas pessoas que a gente ama, né? Então, temo muito pela minha esposa, pela minha filha que vai nascer, pelos meus meninos que são criados de uma forma diferente do que essas pessoas gostariam, sabe? Você sabe muito bem, a gente participou de uma matéria no Fantástico, que a gente mostrou no Fantástico, que os meninos brincam de casinha, de boneca, de cozinha e fazem café pra mim, e a galera encontrou os nossos perfis e mandaram só foto de pinto pra Anne, xingando ela e ameaçando ela, enquanto que pra mim só falavam que eu tava queimando rosca. Então assim, a gente tá num momento que já fodeu, cara, entendeu? A galera tá tipo, não, vamos lá no diálogo, no amor e tal, cara, o amor já perdeu, sacou? O ódio já ganhou nessa batalha, e agora a gente vai ter que trabalhar muito a longo prazo pra tentar começar a reverter essa coisa toda e tentar mudar um pouco o panorama, que tá bem tenso, independente do candidato que vença. Enfim, eu falei Sim. pra Cassandra aqui, mas eu quero ouvir o Cristiano, porque eu tô muito ansioso pra ouvir o Cristiano.
Eu também.
Não, cara, é engraçado isso que vocês falaram, cara. Além do Teologia de Boteco, eu tenho um outro podcast que é meio que diário, assim, né? O Gole, que é, sei lá, de 2-3 minutos. E nesse podcast, nessa última semana, em 2 podcasts eu falei coisas que vocês falaram aí, né, cara, que é essa questão de... Se 30% das pessoas que votam no Brasil acreditam que o Facínora é a melhor opção para o Brasil, na prática a gente já perdeu.
Exato.
Porque como diz lá o vice-presidente lá do STF, quando colocaram o AI-5, não vou lembrar o nome dele agora, falou assim, eu não tenho medo, o AI-5 não vai servir, não vai fazer com que o presidente seja problemático, eu não vou ter medo do presidente, eu vou ter medo do guarda da esquina.
Isso.
Sabe? E daí assim, é nessa linha, eu tenho medo é do pai que agora, sabendo que o filho é homossexual, vai se sentir validado pra espancá-lo.
Exatamente.
Vai se sentir, quando o pai, quando a menina, a filha, tiver uma relação sexual com seu namorado e o pai descobrir, ele vai se sentir validado pra agredi-la. Essas questões, sabe, os caras vão se sentir validados para agredir seus empregados domésticos, se eles forem negros, se eles forem estrangeiros ou coisas do gênero. Esse tipo de coisa me parece tão mais grave, porque assim, não sei se eu já citei isso ou se vocês sabem, mas eu sou anarquista.
Uhum.
Eu não acredito na democracia burguesa como ela se coloca no Brasil. Então meu problema não é com o Facínora. Porque eu provavelmente nunca vou cruzar com essa criatura abjeta na minha vida em nenhum momento. Mas eu vou cruzar com o cara que trabalha comigo e que vai votar nele. Uhum. E o cara que acha que com um revólver na cinta, ele, sabe, ele tem essa projeção fálica que sustenta a sua castração psicológica. E esse cara me assusta. Porque assim, como eu falei, eu sou um cara de 130 quilos, eu sou pugilista, eu posso muito bem olhar nos olhos do cara e falar assim, então tira essa arma pra fora, vamos ver se você é homem mesmo. Agora, uma bicha negra da favela não pode fazer isso, tá ligado?
Uhum.
Uma menina, adolescente, não pode fazer isso, porque se fizer, ele vai dar um tiro mesmo. E isso me parece gravíssimo, porque quando você pega um Jair Messias Bolsonaro, essa criatura, como eu já falei, abjeta, e ele não é um formador de opinião, não é um formador de pensamento, ele é um consolidador, né?
É isso.
Porque assim, eu vejo que a história, a minha família, ela é do interior do Paraná. Né, meu pai, parte da minha família inteira do Paraná, parte da minha família inteira de Santa Catarina. Eu vejo os meus tios falarem os despautérios que esse senhor fala a vida inteira. A vida inteira eu escutei falar que bandido bom é bandido morto. A vida inteira eu escutei falar que tinha que meter fogo na cadeia com os presos lá dentro. A vida inteira eu falei que homem é homem, mulher é mulher, e se o cara pensa diferente tem que apanhar até mudar de opinião. A vida inteira eu escutei piadas sobre pessoas negras serem inferiores intelectualmente, e seja lá como for. A vida inteira eu escutei todo tipo de bobagem. Não é surpresa para ninguém. Quando a gente fala, né, a partir da esquerda, quando a gente fala da importância da representatividade, que é colocar uma pessoa negra não no papel de empregado ou no papel de bandido, colocar um casal homossexual não como alívio cômico, colocar uma mulher como protagonista, para que as pessoas, para que o negro, para que o LGBT, para que a mulher se sinta representada e fale: caramba, olha, eu tô lá também, eu faço parte. Esse senhor, ele é a representatividade do mal. Porque o cara que se sentia envergonhado de falar as bobagens que fala, antes se sentia envergonhado, agora não se sente mais.
Exatamente. Ele encontra espaço para falar isso.
Isso, e mais do que espaço, ele se sente validado. Uhum. Né? Uma frase que está muito forte na minha cabeça nos últimos dias é: façam os fascistas terem vergonha de novo. E aí, novamente, né, como vocês falaram, né, pra gente que é branco, pra gente que é hétero, pra gente que é cis, pelo menos, não sei se todos vocês são héteros,
sim.
Mas pra gente que tá, eu sou hétero, cis, evangélico, branco, funcionário público, sabe, a única minoria que eu faço parte é o usuário de Twitter, que não causa nenhum constrangimento pra mim. Mas assim, pra mim é muito fácil falar isso, tá ligado? Do topo, de todos os privilégios possíveis... Pra mim é muito fácil eu, sei lá, dar um tapa na cara de um cara desse, sabe? Eu não, não teria muito problema em fisicamente agredir uma pessoa dessa que falasse uma coisa dessa, no sentido, não gratuitamente, claro, mas pra defender um homossexual que estivesse sendo agredido, pra defender um negro que estivesse sendo agredido, numa situação, né, de inferioridade e tudo mais. Aqui em Curitiba é um viveiro de fascista. Talvez a capital onde mais tenha neonazi é aqui, nessa cidade, fatalmente, né, na capital das Araucárias, que não dá pinhão da nazista.
Caralho, é foda, né?
E daí, cara, eu me pergunto assim: caramba, essa visibilidade, essa representatividade do mal, cara, isso é o problema. O Jair Messias Bolsonaro, ele é um boneco, né? Quem vai mandar mesmo lá é o Paulo Guedes, cara. A gente sabe que o Jair Messias Bolsonaro é um incompetente que está há 30 anos, nunca fez nada decente na vida, apenas colocou os filhos pra mamar na mesma teta que ele mama, botou a ex-mulher, botou o irmão pra trabalhar como
funcionário
pirata. Funcionário fantasma, nunca propôs nada objetivo. O cara tem como mote principal a questão da segurança pública. Daí eu te pergunto: o que ele fez pra PM do Rio?
Então, isso a gente pode dizer com bastante propriedade, porque nós dois moramos no Rio, nós somos do Rio, né? Como se o nosso sotaque já não entregou isso, né? E assim, cara, é um caos fudido que a gente tá vivendo no Rio, sabe?
Deixa eu só pegar um adendo aqui, que você falou na questão do AI-5, tem o medo do guardinha na esquina. Tem uma situação agora que eu linkei automaticamente com essa reportagem que saiu. Uma menina no sul, eu acho que foi no Rio Grande do Sul, foi violentada e desenharam uma suástica nela.
Uhum.
O delegado falou que não é uma suástica, é um símbolo budista de que representa paz. Nossa, e harmonia.
Isso, meu irmão. Nossa, que aquilo, meu irmão. Foi, porra.
Cara, isso é um absurdo. Sabe o que isso faz? Faz a gente ter medo de ir na polícia.
Sim.
Faz a gente se sentir extremamente indefeso.
Me perdoa a parte. Eu acho que ela não foi violentada sexualmente, né? Ela
acho que foi agredida.
Bateram nela.
Isso.
Só pra não
é porque violentada a gente acaba mais grave, né? Levando isso. Não, foi agredida e desenharam com navalha um símbolo de suástica que, independente do lado, independente da origem, independente do símbolo, a questão, o motivador é mais importante. E a polícia, simplesmente o delegado, não levou em consideração, cara, o motivador, cara.
É chocante.
Isso é um absurdo.
Isso,
cara é um incompetente. Esse cara faz parte disso.
Não,
esse cara é um nazista.
Ele não é incompetente, exato, cara. Ele é mal intencionado.
Desculpa, vocês têm toda a razão. Não é incompetente. Esse cara é um nazista. Pra fazer um negócio desse, pra cobertar uma atividade dessa, tem que ser...
Não tem como relativizar uma
porra
dessa.
Não tem como relativizar. Você tem que ser participante. Tem que ser conivente pra você deixar isso passar.
Eu lembro que eu fiquei tão chocado, porque assim... quando eu vi isso, essa imagem, eu me lembrei automaticamente do Bastardos Inglórios, sabe? Mas você tá vendo aquele filme, e aí você fala assim, Porra, beleza, porque aquilo ali, meu irmão, é tipo, né? Aquilo ali é pra ser violento pra caralho mesmo, as pessoas estão ali pra ver isso. Tarantino. Aí você começa a ver aquilo ali saindo do véu do cinema, sabe? Quebrando a quarta tela e vindo pro nosso mundo, cara. Que, é tipo, cara, assim, é de cair o cu da bunda mesmo.
É de dar medo.
É.
É assustador, cara, porque assim, eu já tive a ingrata experiência de levar uma moça que sofreu uma agressão do marido até a delegacia. Bom, como eu falei, né, eu sou um cara grande e a gente fez assim, a minha esposa e a esposa de um amigo nosso levaram a moça até a delegacia, eu e um amigo, né, esposo dessa moça que foi junto com a minha esposa, né, tá meio complicada essa árvore genealógica que eu tô desenhando mentalmente aqui, a gente foi buscar as coisas dela na casa deles, enfim, quando a gente foi encontrar as meninas lá na delegacia, a maneira como as oficiais trataram ela foi assim, inaceitável, cara, inaceitável. Uma mulher que tinha sido agredida, e assim, ela não tinha sido agredida naquele momento, ela tinha sido agredida uns dias antes. E daí a mulher já estava relativizando, mas por que não veio na hora? Porra, meu irmão, por que não veio na hora? Porque a gente vive num sistema onde as mulheres aprendem que tem que apanhar calada. E quando uma mulher tem coragem de se manifestar, vem uma desgraçada de uma policial e fala, por que não veio na hora? Caramba.
É foda, né?
E um discurso como o discurso desse cidadão vai aumentar ainda mais, vai dar mais eco a esse tipo de coisa. E as pessoas vão se perguntar, pô, mas por quê? Mas será que foi estuprada mesmo? Mas será que agrediram mesmo? Mas o que você estava fazendo naquela hora lá? Por que você estava com essa roupa? E essas coisas que você fala, meu Deus do céu, a gente está em 2018. 2018. Elon Musk conseguiu botar um Cadillac no espaço e a gente ainda está se perguntando isso, cara. Sabe, é muito grave.
É surreal.
Muito grave.
Onde que se trancou de paz?
Agora sim. Eu queria aproveitar também que a gente está aqui, queria fazer uma reflexão com vocês, que obviamente eu aqui, a Anne, minha companheira, a gente conversa muito sobre essas coisas, a gente fica igualmente chocado com todas essas coisas. E não consigo deixar de pensar não estou culpabilizando ninguém, mas eu não posso deixar de pensar que existe uma carga de responsabilidade de como que essas pessoas estão hoje, né? De como que isso está também se retratando hoje, uma responsabilidade grande nas pessoas que, tipo, esse povo da cultura da lacração, que, sabe, tipo, eu quero chegar naquele momento, naquele ponto que é o seguinte: a gente sabe que o Bolsonaro teve quase 50% dos votos válidos lá. E a gente sabe que, por um fato, que, tipo, dessas pessoas todas, sabe, nem, não são 50, né, tipo, metade da população é fascista, não é. E a partir do momento que a gente começa a exercer um diálogo com as pessoas que parte da agressão, e o pessoal fala qualquer coisa e fala, PT, tu corrupto, não sei o que lá, bandido, não sei o que lá, e aí você já começa a chamar a pessoa de fascista porque ela apoia alguém que é fascista.
Entrou na defesa.
Acabou o diálogo. Então, eu acho que a gente também tem que assumir um pouco fazer esse meia-culpa aí de que, em muitos momentos, quando a gente estava querendo só escrever um textão, expor uma pessoa, escrotizar, e não estava se importando em fazer um diálogo que, poxa, eu sei que que é difícil fazer um diálogo empático nos dias de hoje, mas a gente também carrega um pouco dessa responsabilidade, dessa polarização gigantesca também. O que vocês acham disso?
Então, eu vou falar de de experiência que eu tive agora, voltando de São Paulo. Não sei se entra muito nessa linha, mas você pode me corrigir caso eu não esteja.
Eu não corrijo ninguém não, porra.
Qualquer coisa tem edição, né? Só cortar.
Voltando de São Paulo, eu tava lá, tinham dois rapazes do meu lado, branco, igual a mim, com todos os privilégios que podem ter na vida.
Certo.
E nisso, eles estavam conversando e falando sobre eleição e tudo mais, e tava claro que eles iriam votar no Bolsonaro. Mas, por que eles votariam no Bolsonaro? Contra a corrupção. E o que neles não dava medo no Bolsonaro era simplesmente o fato de eles não acreditarem que o Bolsonaro possa representar uma possível ditadura. Eles estavam zombando desse fato.
Uhum.
Eles estavam falando que isso é historinha de escola e... Como é que eles falaram? Eles menosprezaram falando que isso é tipo conto de fadas. Uhum. Que era historinha, que isso não tinha como acontecer, porque isso era passado e isso não aconteceu, isso não existe. Eles estavam descrentes disso.
Certo.
Eles não são fascistas. Eles não querem matar gays. baterem nas mulheres e humilhar elas para se sentirem inferiores.
Quer dizer, você está pressupondo isso. Pode ser que sim, mas sim. Digamos que não.
Não, né? Necessariamente eles são.
Não necessariamente isso. Perfeito, perfeito.
Não necessariamente eles são. Uhum. E pelo, do modo que eles falavam, não que eu conheça muito, mas a gente sabe mais ou menos como é que é o nível de conversa, uhum, o nível de conhecimento. Eles realmente não me pareciam ser assim.
Sim.
E, na verdade, é um pouco de ignorância das pessoas. Um pouco de... Não sei se é não querer ver os fatos, não querer se envolver, não querer saber o que acontece. Enfim, é muita ignorância envolvida que faz também com que essas pessoas acabem votando nesse cara.
Então... Mas da mesma maneira que a gente fala, que eu já falei aqui também, por exemplo, desse problema da gente queimar e quebrar todas as pontes, né? Quando a gente está falando dessa ultrapolarização aí, parte disso também é a gente assumir que a pessoa é ignorante. Se a gente chega, cara, peraí, deixa eu te ajudar, sabe? Todo condescendente. Cara, você é ignorante, você, porra, tu é burro, cara. Vem cá que eu vou te explicar, vou te ensinar direitinho, vou desenhar para você. Você já perdeu a pessoa também. Poucas pessoas, elas vão admitir isso e vão ouvir e vão absorver aquilo que você tem a dizer, né? E a gente... E, tipo, é uma postura um pouco prepotente da gente enquanto esquerda assumir que as pessoas, não, elas estão votando só porque elas são ignorantes. Elas podem estar em outro nível de leitura da vida que, tipo, sabe, sei lá, não que há 5 anos atrás você fosse votar no Bolsonaro, mas você já desconstruiu tanta coisa em 5 anos, não é verdade? Por que essa pessoa não poderia também estar em outra etapa, ali, em outro momento de desconstrução, entende? E a gente simplesmente chegar e falar que essa pessoa é fascista, que essa pessoa é racista, homofóbica, misógina e não sei o que lá. Quanto que a gente realmente está ajudando essa pessoa a sair desse lugar, né?
Entendi.
Não estou querendo passar pano. Eu só estou tentando fazer um pouco desse balanço aí de entender que, tipo, enquanto a gente continuar apontando o dedo, a gente continuar, tipo, escrevendo porra textão pra esculachar as pessoas, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum de diálogo. E política é diálogo.
O lance, cara, é assim, primeiro de tudo, eu acho muito complexo você utilizar essa terminologia fascista pra generalizar toda pessoa que apoia o Fascínora, porque o fascismo não é isso, né? O fascismo, uhum, é você articular, a partir de uma narrativa, um ódio generalizado a uma determinada classe e se utilizar disso como estratégia política para aniquilar essa classe, né? E assim, exato, me parece que o tiozinho lá, sei lá, o meu tio, meu padrinho lá do interior, eles não querem isso. Eles acham de fato que é errado ser homossexual, eles acham que negros são inferiores, eles acham que mulheres são inferiores, mas o projeto deles não é político, o projeto deles é estético, né? Eles acham que o homem branco é superior. Tem uma questão muito problemática aí, claro, mas é diferente de fascismo. Então eu acho que chamar todo mundo de fascista é muito problemático nesse sentido, porque você acaba vulgarizando essa expressão e, tendo ela vulgarizada, gera questões muito...
Ela perde valor.
Gera questões muito problemáticas, como o cara assumindo a alcunha de fascista como positivada. Tá ligado?
Ah, sim.
Assim como, por exemplo, antigamente você chamava o cara de viado, por exemplo, e era ofensivo, hoje, se você vai numa marcha, uma marcha da diversidade, por exemplo, os homossexuais, eles chamam-se uns aos outros de viado como afirmação, tá ligado? Ou sapatão, por exemplo, né, que é uma expressão que me parece muito agressiva pra eu, Cristiano Machado, um homem branco hétero, chamar uma menina homossexual de sapatão, mas entre elas, se elas se chamam, pode parecer, se torna quase como uma maneira como é que eu vou dizer? De firmar a identidade, né?
Sim, sim.
Eu acho que nesse processo você não pode permitir que o tiozinho lá firme identidade como fascista. E isso é gravíssimo, tá ligado?
Não, concordo plenamente, cara.
O meu tio, ele não é fascista, o meu tio, ele é ignorante, tá ligado? E o fascismo, ele é um projeto que não é pra necessariamente pra ignorante, sobretudo pros líderes desse rolê, né, cara? Você pode falar uma série de coisas dos fascistas, mas se eles estão se articulando pra aniquilar uma determinada classe, bom, eles têm um interesse muito objetivo ali, né? O interesse do meu tio não é esse. O interesse do meu tio não é político. O interesse do meu tio, como eu falei, é estético, né? Então, eu acho que é vital você estabelecer um diálogo com essas pessoas. E esse diálogo, ele tem que se dar não a partir da chacota, porque geralmente nós aqui da esquerda temos a terrível mania de se achar superiores.
Exato. Né?
Se achar... Isso, cara... A cultura da lacração, ela começa aí.
Uhum,
a lacração... Uhum. Me perdoe, assim, se alguém estiver ouvindo e achar que é ofensivo isso que eu vou falar, mas a cultura da lacração, ela é a vulgarização da cultura do academicismo. E assim, eu não acho que porra, o academicismo em si...
Até arrepiou.
Tô aqui pra isso mesmo. Não, mas assim, eu não acho que o academicismo seja um problema em si mesmo, né? Eu acho que o academicismo ele é um problema quando ele é autofágico, ele serve para alimentar a si mesmo, uhum. Sabe? Então, quando eu estabeleço um diálogo, sei lá, por exemplo, eu sou da filosofia, quando eu estabeleço um diálogo tal que apenas os meus pares conseguem se identificar nele, bom, eu tô excluindo determinada classe, eu tô dizendo pro cara que não é da filosofia, falando, mano, isso aqui não é para você, sai fora. O meu papel de educador e filósofo é justamente o contrário. É chegar para o cara que não é da filosofia, para o profissional de uma outra área qualquer, e falar, isso aqui é para você também. A filosofia é tão importante que, sei lá, o design tem que saber de filosofia e o lixeiro tem que saber de filosofia. Sei lá, a dona de casa tem que saber de filosofia e a empresária tem que saber de filosofia. E para isso eu tenho que estabelecer um diálogo que abrace essas pessoas, né? Tendo essa média, não vulgarizando a filosofia, mas não tornando a linguagem muito sofisticada a ponto que ninguém mais entenda. E eu acho que é nesse ponto que a gente acaba pecando um pouco, né? A gente tem que estabelecer um diálogo com pessoas que pensam diferente, e isso é um problema nesse momento tão polarizado que a gente vive. Estabelecer um diálogo com pessoas que pensam diferente, não a partir... Não a partir de um julgamento e falando, você está errado, eu vou te ensinar qual é o certo, porque essa é uma posição muito professoral negativa, mas é trazer o cara pra cá e falar assim, não, então vamos conversar, por que você acha que isso é certo? Porque se eu começo a destrinchar o discurso do Facínora, em poucos minutos a pessoa já está dizendo, não, realmente, nesse ponto aí ele vacilou, não, por aí você tem que, eu tenho que concordar com você que ele exagerou aqui. Bom, se ele exagerou, se ele vacilou, eu começo a ter agarras para eu conseguir escalar essa parede intelectual que está tão barrada, que o cara ele tem uma relação com, como eu falei, né, do meu tio lá, ele tem uma relação com o Bolsonaro, uma relação estética, de reconhecimento. Meu tio olha para um cara que você faz uma pergunta sobre economia, você fala assim, ó, o tripé macroeconômico do Brasil, qual é a tua questão? O cara fala, ah, não sei, tem que falar lá com o Paulo Guedes. O meu tio não sabe o que é tripé macroeconômico. Tá ligado?
Então foda-se.
E ele olha pra aquele cara e fala, mano, eu sou igual ele. Porque eu também não sei. E ele tá falando assim, ó, economia é bobagem, tem que dar um revólver pra cada um e cada um que se vire. É o que meu tio pensa e se vê reconhecido. Quando eu pego esse discurso do tripé macroeconômico, ou qualquer outro discurso, sei lá, o discurso acerca da questão da segurança pública, o discurso acerca da proposta, e boto mil aspas aqui, proposta sobre a educação do cara, e eu consigo destrinchar ela, traduzir, que é uma palavra que a academia não gosta muito, mas consigo traduzir para uma linguagem que o homem indulto compreenda e fala, caramba, fez sentido agora. Ele começa a dar razão para mim, porque é impossível uma pessoa que entendeu o que o Bolsonaro tem para falar, é impossível que o cara que entendeu o que ele fala concorde com ele.
A não ser que seja uma pessoa que realmente compartilhe dos mesmos valores de vida que ele, né?
Mas daí esse cara, então ele já tá caminhando pro lado do fascismo. Ele tem um projeto...
Exatamente.
Porque, por exemplo, o meu tio, sei lá, o tio da minha esposa, né? Ele é caminhoneiro, é evangélico, é pai de 3 filhos, é um cara, tipo assim, muito gente boa, cara. Porra, ajuda, sempre que pode ajuda e tal, não sei o quê. Mas ele vai votar no Bolsonaro porque ele acha que homem é homem, mulher é mulher.
Uhum.
E eu falei pra ele, bom, mas o que quer dizer ser homem, ser mulher? Ele falou, não, eu acho que a pessoa, quando é criança, você tem que respeitar a natureza. Eu falei, bom, respeitar a natureza é uma questão que eu também acho que deve ser respeitada sempre. Inclusive, se a natureza da criança for contrária ao que a gente pressupõe que seja o natural, a gente tem que respeitar também. Ele falou, não, como assim? Eu falei, bom, você está dizendo que a natureza tem que ser respeitada. Mas se um menino prefere se vestir de menina, essa natureza dele tem que ser respeitada? Eu falei, não, daí não tem que respeitar. Bom, então você não quer que respeite a natureza, você quer que respeite os teus costumes. E daí ele começou a falar, bom, então, daí eu falei, então os teus costumes são mais importantes que a natureza? Daí ele falou, sim, os meus costumes são muito mais importantes do que a natureza. Daí eu falei, por que os teus costumes têm que determinar o que é certo e o que é errado? Porque, por exemplo, uma família muçulmana tem outros costumes. Uma família da Umbanda tem outros costumes. Ele é evangélico, no caso, né? Eu falei, então por que a gente não estabelece uma leitura que seja tão ampla que as pessoas possam falar dentro dessa amplitude que é a paz entre Umbanda, evangélicos, sei lá, muçulmano, ateu, a gente possa estabelecer uma lógica que seja comum entre todos eles. E a partir daí, o cara começa a falar, realmente, talvez seja o caso de a gente abrir mão de algumas coisas que a gente acha pro bem geral. Fala, abrir mão de uma coisa que a gente acha pro bem geral é um valor comunista, irmão. Ele falou, não, comunista não!
aí você acaba com a vida do camarada.
É, mas assim, você tem que estabelecer, pelo menos a minha leitura, né?
Sim, claro.
Você tem que estabelecer um diálogo que o tiozão, que é caminhoneiro, que estudou até a sétima série, ele consiga compreender. Porque o discurso da academia ele não compreende. Eu que tô na academia não compreendo muita coisa que esses caras falam, mano.
Exato, não, concordo com você. Eu vejo isso muito... Eu sou engenheiro, né? Então, eu tô no meio da toca do inimigo, entendeu? O negócio ali é tenso. Então, eu vou tomar um café e os caras me chamam pra tomar um café. Assim, é só barbaridade pra baixo, né? Só que eles já conhecem o meu trabalho aqui, já, tipo, já sabem mais ou menos quais são as minhas ideias.
É um comunistinha isso aí.
Que eu sou um comunistinha, que eu sou, adoro tipo... isso, cara. Tipo, tem um problema muito mais grave aí nessa história também, que o meu pai, ele vota no Bolsonaro há 30 anos, sei lá. Tipo, desde que o Bolsonaro começou, o pai vota no Bolsonaro. E, tipo, é exatamente a mesma coisa. E eu nunca consegui construir essa ponte de diálogo, então o acordo que a gente chegou é, tipo, não falaremos sobre isso. Porque senão dá merda, entendeu? Dá merda real. Então, mas assim, pra eles, eles falam assim, não, é o amigo do Jean Willis, sacou? É? E aí, tipo, eu falo assim, caralho, meu irmão, meu sonho seria se o Jean Willis soubesse quem eu sou, tá ligado? Eu tirei uma vez
ia ser aqui em casa comer um macarrão.
Puta merda, tomar cerveja com o Jean Willis, cara. Eu tirei uma foto com a Anne e o Jean Willis, é uma das fotos que eu mais gosto da minha vida, entendeu? Então, assim, é uma diferença de visão.
Cara, chega
gigante
em casa, tá ligado? Cara, chega em casa, tem aquele porta-retrato que tá a foto da família. Cara, chega, cara, primeira coisa, tira a foto da família, joga a foto da merda aqui. Bota a fotografia com o Jean Willis e deixa ele na sala.
É exatamente isso, cara. Então, tipo, porra, é muito difícil, sabe? A situação que tá hoje em dia é essa. Tipo, por exemplo, hoje, isso eu vivi hoje, eu achei muito curioso, que tava tomando um café, eu e umas três caras. E assim, eu já tô nessa coisa, tipo, tô fudido, todo mundo ali vai votar no Bolsonaro, puta que pariu, que merda e tal. Só que um dos caras que estavam ali chegou e falou, não, porra, vou votar no Haddad, não tem condição, pô, não pode votar, não tem como votar no Bolsonaro. Tipo, cara, eu quase chorei, cara. Sério mesmo, de puta, cara, que sentimento de pertencimento dentro do meu trabalho, cara. Eu nunca tinha sentido isso. Eu apertei a mão do cara e falei assim, caralho, cara, porra, que legal saber disso. Puta, muito feliz de saber que é isso aí e tal. Eu consegui começar a conversar com ele, como eu converso com vocês aqui, sabe? E aí o que aconteceu depois foi o mais curioso, porque, tipo, os outros dois não falaram que eles votam no Bolsonaro, mas eles não falaram nada. Sabe? É aquele lance que você trouxe um pouco antes aqui, de tipo, deu pra perceber que eles estavam com vergonha e que eles não iam falar ali, admitir que eles votavam no Bolsonaro, mas também não falaram que eu votava no Haddad, sacou? Então, tipo, eles estavam quietos assim, e depois que a gente falou tudo sobre as nossas preocupações e tal, e aí os dois meio que, eu já tenho meu voto definido, isso aí é, cada um decide o seu, né, não sei o quê, deu aquele, sacou? É aquele panos quentes ali e acabou a discussão.
Adoro, mano, adoro.
Uma coisa que eu acho bem engraçada, por assim dizer, né? Vamos usar essa palavra engraçada. Que às vezes a pessoa não fala que vai votar no Bolsonaro.
Uhum.
Só que ela fala que ela não vai votar no PT. Você vai votar em quê? Eu não vou votar no PT. E isso também demonstra uma certa vergonha que a pessoa tem, né? De querer assumir essa parte.
O melhor podcast do mundo!
Aí eu vou puxar rapidamente pra política aqui.
Puxar pra política? A gente só está falando sobre isso, porra.
Tá falando o quê, irmão?
Enfim.
Deixa porra, tá maluco, aqui. Porra?
Eu nunca disse que eu não era maluco. Eu nunca disse que eu não sou maluco. Aí o que acontece? Uma coisa que eu acho engraçada das pessoas, que as pessoas botam como presidente a entidade maior suprema que vai resolver todos os problemas. Sendo que é só o cara que caneta. É só o cara que caneta. Quem manda é a porra do legislativo e do...
Que já tá fudido.
Que já tá fudida pra caralho.
Quem manda é o capital internacional.
Não, mas uma coisa engraçada é que todas as vezes que eu discuto com as pessoas, talvez não chegue na abordagem da maneira certa, mas que eu tento fazer elas pensarem é... Meu filho, quem faz toda essa parte de fiscalização é a parte de deputados, senadores, são as câmaras. Quem você está votando no seu deputado? O que, que ele fez? Me diz, que nem você sabe qual é o seu presidente, quais são supostamente as coisas que de boa ele vai fazer e sabe quais são as coisas ruins que o seu adversário tem que vai fazer você não votar nele. Faz essa mesma análise para deputado. Melhor, deputada muito grande, né? Faz pra senador. Por que que tu votou, por exemplo, no César Maia? Por que que você votou no... Fala do Bolsonaro.
O cara que votou no César Maia tem que
apanhar. Porra, não, é foda isso. Por que que você votou nele? Me diz o que que ele vai fazer de bom, o que ele fez de bom. O que ele fez de bom. Quais os seus motivos?
Cara...
As pessoas não é...
Mas isso não é válido.
Deu looping agora, né?
Meteu uma mixagem aí.
Pois é, cara. Eu até pensei que tinha travado aqui.
Mas isso não é válido tanto porque a gente sabe, por exemplo, que o Bolsonaro há 28 anos não fez porra nenhuma. Então, tipo...
Exato, brother.
A galera não tá se importando com isso, tá ligado?
Esse que é o ponto da ignorância que
o lance não é político, é estético, cara. As pessoas têm uma espécie de, entre aspas, assim, uma espécie de tesão nele, tá ligado? É você... Sim. E assim, eu há tempos atrás eu gravei um podcast sobre o conceito de fascismo com um professor ali da Federal, e uma das coisas que ele falava é isso, né? Como, de certa medida, o... E depois eu gravei um outro podcast sobre anarcocapitalismo com um amigo, o Orlando, que a gente também toca nesse assunto. Como, de certa medida, o cara que se identifica com esse cara... E assim, eu não quero ofender ninguém com isso. Mas assim, como o cara se sente validado por ele? Porque ele em certa medida, ele tem uma castração social que faz com que ele se sinta menorizado. Porque as feministas avançam, os negros avançam, os indígenas avançam, os homossexuais, né, os LGBTs, de modo geral, avançam. E eu, homem branco, eu não avanço, eu tô perdendo. Sabe essa relação dos caras falarem, como homem branco, o racismo inverso, ou a machofobia, coisa. Fala, não tem racismo inverso, seu retardado. Não tem, não existe. Você é idiota se você fala um troço desse. Só que o que acontece? O cara, ele não consegue ver nenhum avanço em si mesmo. Essa frustração de si faz com que ele sinta que, como psicologicamente, ele estivesse meio que sendo castrado, né? Como se ele estivesse sendo menorizado na sua posição de macho. Uhum. E essa menorização da sua posição de macho é suprida na referência de outro. E ele fala, porra, eu tô fudido aqui, mas tem aquele cara ali que vai fazer. E outra, bota uma arma, né? Onde você vai ver se eu não dou um tiro nessa feminista peluda? Vai ver se eu não dou um tiro nesse... Tá ligado? E assim, é uma coisa muito, muito mais grave do que apenas o cara que fala assim, ah, não, mas é opinião, né? Eu voto nesse, eu voto naquele. Não, não é. Não é opinião. Opinião seria se fosse o Alckmin, o Amoedo, o Álvaro Dias, sei lá, o Álvaro Dias também é outro maluco. Mas aí sim, eu diria assim, ó, beleza, eu, por exemplo, quando, não, no último, eu particularmente, eu não voto há anos, né, não acredito no sufrágio, mas no pleito entre a Dilma e o Aécio Neves, eu tendia a acreditar mais no projeto da Dilma do que no Aécio, mas eu não odeio ninguém que votou no Aécio, né, eu não tenho nenhum problema, não entraria no tapa com alguém que votou no Aécio por ter votado no Aécio, mas... Por quê? Porque isso é uma diferença política. O tanto cara que não teve. Quer o PT. Eu quero...
Isso teve. Tive diversos amigos que estavam pro Aécio lá, defendendo a minha suposta esquerda, que na verdade é uma centro-esquerda. E nisso ficou de boa. Passou a eleição.
Uhum.
Ficaria tranquilo.
É, bora pra frente. A vida continua.
A situação de hoje já não é a mesma.
Não, não é.
Porque se você tá votando num cara que tem um discurso abertamente contrário a determinadas classes, você tá colocando em risco essas classes. Eu tenho amigos homossexuais, eu tenho amigos LGBTs de todas as formas, eu tenho muitas amigas mulheres, eu tenho um apreço muito grande pelo movimento feminista, né, até pelo fato de eu ser anarquista, é vital para mim um movimento feminista forte. Eu tenho vários, mas vários amigos negros, vários amigos da militância, amigos que não têm nenhuma militância, e eu não quero que esses meus amigos sejam fragilizados pelo discurso de um fascínora como esse. E é isso que vai acontecer.
E eu queria puxar um pouco também uma reflexão que eu volto e meia faço aqui e queria compartilhar isso com vocês. Não sei até que ponto aí você, Cristiano, já ouviu alguma coisa que a gente fala aqui ou tal, ou o que, que a gente prega enquanto pai na relação com os nossos filhos. Mas assim, a gente olhando para o modelo que se constrói se o Bolsonaro realmente ganhar essa eleição e tal, que vai ser um modelo de assim, na melhor das hipóteses, vai ser um modelo autoritário de poder, né? Todos concordam. Sim. E se a gente transpõe isso para a relação que a gente constrói com os nossos filhos, isso já não é condizente, sabe? Então a gente que busca uma criação dos nossos filhos baseada na disciplina positiva, baseada no vínculo, a gente já teoricamente não conseguiria conversar com um modelo de governo nesse que a gente já não A gente não adota isso nem para a criação dos nossos filhos. Então, é aquilo que uma mensagem que eu queria dizer, assim, cara, a gente que está aqui conversando sobre filhos, falando sobre, sabe, toda semana a gente está falando sobre a relação dos nossos filhos, as dificuldades, o vínculo que a gente quer construir com os nossos filhos, isso não é condizente com o modelo de governo que está sendo proposto, né, pelo pessoal do PSL. Sabe? Não tem como dizer que, não, eu quero criar meu filho com respeito, mas eu vou votar nele porque eu tenho medo de PT e bandido, não sei o quê. Cara, não dá, sabe? Eu faço, só peço você que tá ouvindo a gente aí. Né, exatamente. Faça um exercíciozinho de pensar o que a gente pratica com os nossos filhos. A gente pratica diálogo com os nossos filhos. A gente pratica empatia com os nossos filhos. Os nossos filhos têm voz aqui dentro de casa. Eles participam das decisões que a gente toma enquanto família. A gente faz reuniões com os nossos filhos para decidir e resolver os nossos problemas. Isso não é condizente com o modelo autoritário que está sendo, né, que tá sendo vislumbrado aí pelo PSL. Então, se você acha que isso dá para andar junto, não dá, sabe? Desculpa, lamento informar, não dá. E é só você fazer um exercíciozinho e você vai entender que não
simples,
dá.
Simples, né? Concordo contigo, cara. Eu, bom, eu, na minha condição de anarquista, assim, né, eu tendo a valorizar demais a liberdade das crianças, né, da minha filha que já é adulta e da minha filha pequena, mas da minha filha que é adulta hoje, a vida inteira a gente privilegiou muito o diálogo com ela. Uma das coisas assim, que eu acho vital, mas vital, e pode ser bobagem, eu não sou psicólogo, não sou pedagogo, não sou porcaria nenhuma, né, cara? Mas quando eu estou conversando com alguém, vamos supor, vocês estão aqui em casa, a gente está tomando uma cerveja, se a minha filha para e fala alguma coisa para mim, diretamente para mim, eu peço licença para você e viro para ela e falo assim, pois não, fala, Sara, o que você quer? Porque isso me pressupõe, na minha cabeça, pelo menos de pai, né? Eu aprendi a ser pai sendo, né? Nunca fiz o curso para ser pai, mas pressupõe que, assim, a voz dela é importante.
Sim.
Não importa se ela vai perguntar para mim por que que jacaré não senta, deita de barriga para baixo a vida inteira. Sei lá, coisas que minha filha perguntava quando ela era criança. eu vou falar, bom, ele não senta porque não tem bunda, sabe? É isso. Daí eu vou virar e vou continuar conversando contigo. Uhum. Que é, né, talvez a resposta mais objetiva quanto à incapacidade, né, de se reclinar sobre as próprias nádegas que o jacaré tem. Isso é uma coisa que eu sempre privilegiei. Uma criança, seja, por exemplo, no caso a criança, ou se fosse uma pessoa que estivesse trabalhando aqui em casa, sei lá, uma moça que vem ajudar na limpeza aqui de casa, por exemplo. Em hipótese alguma, eu vou tratar ela inferior pelo fato de ela estar trabalhando, porque, pô, eu imagino que eu deva tratar ela como superior por ela estar trabalhando ali comigo, porque ela está me ajudando, ela está fazendo uma coisa que eu deveria estar fazendo, e como eu não tenho condições para fazer, ela está falando, beleza, eu faço para você isso aqui. Então ela é superior. Mas o discurso desse senhor, ele é o contrário. É tratar as minorias como inferiores. É tratar o negro, o LGBT, a mulher, todo mundo, como a gente já falou várias vezes, não precisa ficar se repetindo porque todo mundo já entendeu. E você trata essas pessoas inferior. Bom, me parece que, enquanto anarquista que sou, enquanto pai libertário que sou, e sobretudo, eu não gosto muito de misturar os dois temas, mas sobretudo, como cristão, é impossível eu levar a sério o discurso desse senhor. O discurso de Cristo que fala, considerai-vos os outros superiores a você, não cabe no discurso desse senhor.
Pô, muito
então
legal.
Se você que está ouvindo aí fala, mas eu vou votar porque é pela família. É pela família o cacete, o cara já se separou duas vezes, eu acho, tá na terceira esposa.
É isso.
Então, quer dizer, não é pela família, cara, tá ligado? Não é pela família, então, pode ser pela família dele, a atual, né? Os filhos dele e a mulher atual dele. É, pelas famílias dele, talvez, sei lá. Mas, assim, não é pela família, né? Não é pela família. Então, enquanto anarquista, enquanto pai libertário, enquanto cristão, em nenhuma desses aspectos eu posso compactuar com nada que saia da boca desse senhor.
Tá pendentado, seu pimpa.
Posso fazer uma nota de rodapé? Que eu acho interessante aqui.
Por favor.
Falar sobre anarquismo, e você me corrija, porque você é dominador disso, eu não entendo nada, mas eu tenho, acho que, uma frase que talvez simplifique de uma maneira grosseira a ideia de anarquismo. Quando você fala anarquista, as pessoas podem entender da maneira que elas quiserem. E, normalmente, anarquista é levado muito pro lado negativo.
É, né?
Na verdade, anarquismo não é a falta de ordem, e sim é a ausência de um poder. Na minha visão utópica, é como se fosse a maximização suprema da empatia. Onde todo mundo...
Anarquia é ordem.
Onde todo mundo consiga conversar sem um sobrepor ao outro e chegar a um consenso para determinada coisa. É não ter alguém mandando, não ter alguém ordenando nada. Isso que é uma anarquia. Não é bagunça, não é violência, não é guerra, não é desordem, não é nada disso. É onde todas as pessoas consigam conversar e chegar a um consenso.
Tem uma frase de um anarquista italiano que eu admiro demais, que é o Enrico Malatesta, que ele diz: anarquia é, por definição, aquele que... Aliás, o anarquista é aquele que, por definição, não quer ser oprimido e não quer oprimir ninguém. É aquele que deseja o máximo bem-estar, a máxima liberdade, o máximo desenvolvimento possível a todos os seres humanos. É mais ou menos isso, estou lembrando de cabeça. Mas é isso, né? Então, quer dizer, a anomia, né, que é essa falta de ordem, é uma coisa, né? Se não me engano, Proudhon, né, o pensador francês, ele fala que a anarquia é ordem. Tanto que o símbolo da anarquia é um A dentro de um círculo, né? Um A dentro de uma letra O. Anarquia é ordem.
Então, nossa, até arrepiou, hein? Ai, até arrepiou.
Vai converter o Vitor aqui.
Tô aqui pra arrepiar vocês mesmo, piazada.
Tu vai converter o Vitor até o final do episódio, cara.
Mas na verdade, cara, a nossa criação em casa é uma anarquia que a gente prega.
Porra, irmão.
Tratar iguais a nossos filhos, a gente. Só que a gente fala numa anarquia já virou banalizada. Sabe qual é a maior entidade anarquista do mundo? O mundo. No mundo não há uma entidade de poder. Todos os países entre si tratam de uma maneira...
Peraí, você tá falando do universo, então.
A planeta Terra, ele é uma anarquia, onde não há um poder maior que domine todos. E sim, todos os países entre si ficam tentando fazer tratados e conversar entre si. Isso é uma anarquia. É que as pessoas não têm muita referência do que é anarquia. Pega videozinho punk dos anos 80, onde a galera bota o cabelo em pé, sai pichando na rua.
Geralmente é um vídeo do Globo Repórter falando sobre os punks.
Exatamente.
É pior ainda.
Isso é anarquia. Ou seja...
Porque assim, o movimento anarcopunk gerou gente muito boa aqui no Brasil, cara.
Aí tem essa visão distorcida, tipo, como se fosse...
Assim como tem visão distorcida do comunismo, do socialismo, toda, cara,
sim,
né?
Sim. Positivamente, a expressão anarquia, ela sempre foi utilizada como sinônimo de desordem, né? Positivamente, quem usa essa expressão positivamente primeiro é, novamente, Proudhon, quando tem um texto, que eu não vou lembrar o nome agora, mas se questiona: ah, mas você é isso, você é aquilo, o que você é? Você é um democrata, não sei o quê. E no final das contas ele fala assim: bom, se eu não quero oprimir ninguém, se eu não quero não sei o quê, aquela coisa toda, eis que eu sou um anarquista. Porque, na real, o problema da anarquia é quanto às hierarquias e não quanto à liderança, por exemplo. Você pode ser, vamos supor, se a gente cai numa ilha deserta e um de vocês é engenheiro náutico, eu vou falar: mano, dá um jeito de fazer um barco aí pra gente, que você precisa, tá ligado? Se você é um sapateiro e eu preciso de um sapato, eu vou falar: mano, faz um sapato pra mim, você é a autoridade sobre sapato. Mas no momento que o sapato estiver comigo, eu uso o sapato do jeito que eu quiser, não me oprima. Bom, é isso que é anarquia.
Bacana,
né?
Bacana.
Se você tiver mais um tempinho pra ouvir a palavra da anarquia, acesse teologiadeboteco.com.br, que é nóis.
Aí, já meteu o jabá.
Mas sério, quando caiu na minha consciência que, na verdade, o método de ensino que a gente quer praticar com nossos filhos é anarquia, meu mundo meio que... O cocô da bunda.
Ah, entendi.
Foi foda, foi maneiro.
Mas positivamente.
Positivamente.
Exatamente.
Não, foi legal, foi legal.
Agora, é porque a palavra correta para essa anarquia negativa seria anomia, né? Que é a falta de leis ou a falta de regras ou coisa equivalente, né? A anarquia é a falta de hierarquias impostas por medo, por pressão ou violência. Né?
Perfeito. Ah, eu consegui ver o Vitor explodindo a cabeça agora.
Não, você queria abrir a boca.
Cata os pedaços,
Vitor. Muito obrigado pela aula.
Tamo junto, cara.
E já que a gente...
me permita mais uma vez. Tem um episódio do Teologia de Boteco que é Anarquia, o Manual Final e Definitivo.
Porra, hein? Isso é bom, hein?
Não, detalhe.
Que é uma sacanagem, né?
Foi o único episódio que eu li todo e já baixei. Foi esse. Agora, quando você foi falando aqui do episódio, eu fui procurando assim, qual que eu baixo primeiro?
Tá só o meu Wi-Fi, seu puto?
Não, 4G, tô 4G.
Ah, então tá bom.
Então, mas o título do programa é uma sacanagem, né? Porque é baseado num texto de um anarquista brasileiro, o Oiticica, que ele escreveu um livro chamado A Doutrina Anarquista ao Alcance de Todos. Só que se tem uma doutrina, não é anarquista, né? Perceba. Então é uma sacanagem o título.
E o título do
podcast, né? É Anarquia, o Manual Final e Definitivo. É impossível, porque ao longo do programa o que a gente vai falar é que não existe como finalizar a anarquia, nem como defini-la plenamente. Porque existem tantas anarquias quanto são os anarquistas, né?
Caralho, que loucura.
Anarquia é ordem. Sem partido, sem fronteira, sem bandeira. Desculpa, me empolguei.
A gente vai fazer um episódio sobre anarquia, então. Vamos voltar
aqui.
Me chama,
me chama.
É, já que a gente tá falando bastante dessa relação com os filhos, eu queria... Principalmente você, né? Que você já tem uma filha adulta. Eu queria saber como é que você pensa o diálogo sobre política com os seus filhos. Assim, eu particularmente, ainda não iniciei nenhum tipo de diálogo. Meu mais velho tem 5 anos, mas eu imagino que muito em breve eu vou começar a fazer isso. Ele já, obviamente, ele vive a política, porque a gente está nesse sistema aqui dentro de casa. Ele vê a gente, ele vai com a gente nas votações, a gente explica, não, a gente está indo votar nas pessoas que vão ajudar a pensar e cuidar do nosso país e tal. Então, eu tenho começado a falar isso muito aos poucos. Inclusive, tem um livro muito bom que eu vou indicar no final também, que é A Eleição dos Bichos, que ajuda de uma forma lúdica a mostrar para a criança o que é um processo eleitoral e tal. Mas, por outro lado, eu acho que a gente está num momento que a gente está tão cagado de medo, tão, e está tudo tão polarizado, e a gente está levando... Sabe, a gente, enquanto pessoa, enquanto sociedade, está tão doente que a gente não consegue olhar também com calma para esse cenário que tá... Não calma, não, porque é uma coisa muito passiva, né? Mas a gente também não consegue olhar muito
com serenidade. Essa situação, né?
Isso, serenidade, essa é a palavra. Porra, até as palavras certas ele sabe falar.
Pô, eu faço filosofia para isso, irmão.
Muito bom. Então...
para ter assunto no zoeiro.
Então, assim, falta muito essa serenidade e eu vejo muita gente se descontrolando e passando essa ansiedade, esse pânico para as crianças, cara, sabe? Então, tipo, crianças de 5 anos, de 4 anos, e aí, tipo, o pai e a mãe, tipo, meu Deus, o homem mal ganhou, o homem mal vai ganhar. E aí a criança começa a tomar em pânico, porque para a criança, eu falar que um homem mal ganhou, fudeu, meu irmão, fudeu.
Sim, porque a criança compreende literal, exatamente, né? Acha que o homem mal vai entrar ali e roubar ela, sei lá.
Então, assim, a gente tem que também, nesse momento, respirar fundo, ter muita calma, entender que a gente... é o filtro do mundo também para os nossos filhos, principalmente os pequenos, principalmente nesse primeiro setênio aí, até os 7 anos, que a criança pensa que o mundo todo é bom. Então, assim, a gente tem que ter esse filtro, a gente não tem que bombardear a criança com política severa e botar não sei o que, que pô, o cara é fascista, o cara mata homens e mata LGBT, mata mulher. Cara, não dá pra gente trazer esse nível de realidade de mundo para os nossos filhos pequenos. E aí eu queria ouvir um pouco de você, já que você tem uma filha adulta, como é que é, como é que foi esse processo pra você aí?
Cara, assim, aqui, a minha esposa, ela é marxista, né, cara, ela tem uma postura mais próxima da leitura do Marx, e eu às vezes até sacaneio, né, algumas famílias brigam, pô, vamos votar no PT, vamos votar no Bolsonaro, aqui em casa é, vamos votar em, ou não vamos votar, esse que é o debate, uhum, né. Mas sempre foi um diálogo, como eu sempre priorizei essa franqueza com as crianças, né, com a criança, né, no caso que eu só tinha uma, como eu sempre priorizei a franqueza, o diálogo sempre existiu, né? Então, a gente nunca teve a conversa de adulto e a conversa de criança. A gente sempre teve a conversa. Se tivessem adultos e crianças, as crianças faziam parte da conversa, né? Salvo, claro, questões mais, sei lá. Mas sempre a gente falava sobre tudo com todos. E a Sara sempre participou. Não surpresa minha, o fato que quando houve as ocupações das escolas, né, pelo Brasil inteiro, a Sara estava à frente da escola onde ela estudava. Ela que deu o grito, uhum, de ocupação, oh, ela que peitou a polícia, ela que organizou tudo, quer dizer, ela e outras pessoas, porque era uma instituição também, né, horizontalizada e anárquica. Que é uma coisa assim que me deixa flutuante de orgulho, sabe? Ver a minha filha agindo dessa maneira tão politizada, né? Tão à frente desse tipo de coisa. Então, para mim, eu acho que uma coisa leva a outra. O fato de você ter uma educação libertária com os teus filhos vai fazer com que... Não sei se já tiveram aquela oportunidade, já tiveram a oportunidade de assistir aquele filme Capitão Fantástico.
Puta, ainda não assisti esse filme, cara.
Meu irmão, então desliga essa gravação, vamos assistir esse filme junto, cara, sério.
Capitão Fantástico, assim, porra. Do Viggo Mortensen.
Do pai?
É.
Eu vi esse filme, então, do caralho.
Tu já viu, cara, eu sei.
Então, o lance é esse, né? Quando você fala, por exemplo, vamos falar sobre sexo. E às vezes a gente tem uma questão, ah, não, peraí, né? Com criança não deve falar. Não, a gente deve falar, porque é uma coisa natural, uma coisa que acontece. E me parece que se a criança tem uma dúvida sobre uma coisa, é o momento de você esclarecer a dúvida. Tá ligado? E muitas vezes a minha filha teve dúvidas sobre por que que tal cara aparece mais na televisão. Teve dúvidas outras tantas, né? E a política sempre foi uma questão muito explorada, né? Na mesa do café. A gente sempre, né? Uma das coisas que a minha filha sempre fala, né? Que a máquina da problematização aqui em casa não fica em ponto morto nunca, né? Você sempre tá falando, sempre tá, sabe, você tá falando alguma coisa, sim, daqui a pouco já tá num debate. Então sempre foi muito natural. Essa naturalidade fez com que ela florescesse para isso, né? Florescesse para essa liberdade em falar de política, em expor o que pensa. Para mim, pelo menos a minha experiência com a Sara, é uma experiência super positiva, porque ela, sei lá, com 16 anos ela já batia boca com um amigo nosso aí que é policial militar, já não é mais amigo, porque já não, enfim, não somos mais amigos. Uhum. Mas quando ele vinha aqui em casa, ele era uma menina de 16 anos batendo boca com um policial de 40. E você fala, caramba, eu ouvi aquilo e falava, mano, é isso, brother. Deu certo, cara. Deu certo a criação, né?
Pô, tá ligado? Que legal, cara. Que legal mesmo. É bom ter esse. A gente tem um filho pequeno, então é bom a gente ter essa ideia de que realmente tem salvação lá na frente. O que a gente tá plantando aqui em casa.
Tem pra cacete.
É a sementinha que a gente vai plantando. E é isso. Eu acho que a palavra, cara, a palavra que define tudo é isso. Tem que ter serenidade. A gente não precisa incitar o pânico com os nossos filhos. Por mais que a gente esteja em pânico.
Não, hipótese alguma.
É isso. Eu acho que essa é a palavra de lei, cara. Por mais que lei. Anarquia é lei, não é isso? Como é que é?
Não, anarquia é ordem.
Anarquia é ordem, eu tô falando merda aqui.
Lembra disso.
Sem lei.
Não, tem um amigão meu, cara, o Puncha, né, que também tá no rolê do podcast aí, mais dia ou menos dia vocês cruzam com ele. Se quiserem gravar um programa sobre criação de filhos muçulmanos, talvez
seja
o caso.
Porra, caralho, só que legal.
E, apesar que ele não tem filhos ainda. Mas ele criou, uma vez ele me falou um ditado, né, da cultura deles, que é: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Porque as tâmaras demoravam 80 anos para florescer, sim, uma coisa assim, né? E daí, o que ele quis dizer com isso? Ele falou, ó, você cria os teus filhos libertários, né? Mas não é para que eles ajam da maneira como você quer. É para que eles ajam de maneira livre.
Isso, perfeito.
Então você tem que tomar muito cuidado com essas expectativas de falar assim, ah, eu vou criar minha filha libertária, porque quando ela crescer, eu quero que ela seja anarquista igual eu, ou a minha esposa, quero que ela seja marxista igual eu, que ela tome esses pressupostos marxianos como os seus pressupostos fundamentais de vida. Não, ela vai ser livre. Pode ser que a minha filha se torne uma coxinha lá pra frente, mas se ela se tornar coxinha, que seja livre. Que ela opte por isso, que ela estude, que ela pense, que ela fale, a melhor posição política é essa. Ainda que seja contrária à minha, eu vou ficar feliz porque ela está sendo livre. Né? Graças a Deus, minha filha não é coxinha. Graças a Deus, minha filha é anarquista. Vai em manifestação. Tomou tiro de barra, tomou tiro de bala de borracha, cara, esses dias. Mas o nosso Deus é poderoso pra defender a vida dela. E é isso aí, velho. Vamos pra cima dos fachos.
Cara, acho que por mim não tem maneira melhor de encerrar essa pauta. Pra mim, acho que. Você tem mais alguma coisa que alguns de vocês dois queriam levantar?
Não, aprendi pra caraca já.
Porra, cara, que massa.
Porra, tá de boa pra você também, Cristiano?
Cara, por mim é isso aí, cara. Show. Podia ficar falando até as 10 horas da manhã de amanhã. Mas com a boca seca não dá, mano. Vamos beber.
Maravilhoso.
Indicações
super paz! Então, muito bom. A gente agora chegando aqui no mais pro finalzinho do programa. Estamos agora no nosso bloco de indicações supimpas. E espero que o Vitor tenha feito dever de casa e tenha trazido uma porra de uma indicação.
Filho, eu tô numa sequência direta de indicação. Você acha que agora eu não vou?
Tá, Flawless Indication.
Flawless Indication.
Tem um episódio.
Fala aí.
Bom, eu queria indicar. Eu sei que é meio repetitivo, mas fazer o quê? Elas são boas demais. Mamilos. Tem um último episódio que elas lançaram, acho que foi o episódio 165, deixa eu conferir aqui exatamente, pra não passar menos vergonha, né?
Menos vergonha.
o episódio 165, não passei vergonha, que é Quem é o Eleitor Brasileiro?
Show.
É um episódio muito interessante, não vou dar spoilers, mas ele explica bastante a nossa situação, o nosso posicionamento dos... Aliás, o posicionamento dos eleitores atualmente.
Oh, maneiro. Esse eu não vi ainda.
Sem, bom, no meu ponto de vista, foi sem tendências.
Entendi. Beleza. Nunca é. Tem mais algum? É, nunca é,
nunca
né?
Nunca é, né? Nunca é, foi boa. Não, mentira.
Abre o olho, Paulo Freire tá
aí. É, eu quis falar de uma maneira, mas que na verdade não. Foi dado uma posição contrária, não foi agressiva. Pronto, melhorou agora.
Foi do jeito Mamilos, né?
Foi do jeito Mamilos, pronto, jeito isso aí, Mamilos, pronto. É, foi difícil.
Tem mais alguma coisa, não?
Deixa eu lembrar. É, tínhamos uma parada. Fala aí que daqui a pouco tá. Eu volto.
Bom, eu tenho duas indicações para dar. Uma delas é esse livro que é A Eleição dos Bichos, que é da Companhia de Letrinhas. É um livro ótimo para você ler pro seu filho e começar a aprender a apresentar esse mundo de uma forma mais lúdica, né? E sem apavorar os seus filhos. Outra coisa que eu queria indicar para vocês, na verdade, é um perfil. Não é um perfil no Instagram, é uma pessoa que eu quero indicar.
Lembrei. Vai, pode falar.
Caralho, cara.
Desculpa.
Uhum. Victor Terrupting essa porra?
Foi mal.
Olha só. A indicação que eu quero... a pessoa que eu quero que vocês comecem a seguir, que assim, é uma pessoa pra você seguir pro resto da vida. O nome dela é Débora Baldin, tá? Recentemente ela começou a fazer vídeos novamente. Eu conheci ela, na verdade, através do canal das Bi. E aí... Teve alguma questão ali que elas pararam de... Ela saiu do canal das Bi e hoje ela tem um canal próprio. Ela fala muito sobre política.
Ah, pode crer, conheço.
Então, ela fala muito sobre política, ela fala de um viés também LGBT, por ser da comunidade. E ela tem um perfil no Instagram, obviamente, e os stories dela são... maravilhosos, tá? Ainda mais nesse momento que a gente se encontra em pânico, achando que fudeu, que acabou o mundo e não sei o que lá. Ela ajuda a gente a pensar novamente a política como um meio de viver, né? E de entender que a gente pode sim olhar para todas as situações de uma forma mais serena. E assim, agora eu só vou falar serenidade, meu irmão, porque agora eu aprendi essa palavra com porra, Cristiano salvou.
Não, o lance é assim, cara, uma palavra nova por semana, no mínimo.
Então, assim,
os caras têm que ser privilegiados pelo tamanho do vocabulário e não de determinados membros, tá ligado?
Exatamente, perfeito. Aí outra, porra, esse cara só tá dando.
Anota
dentro.
Aí, cara. Anota
eu
que
vou botar com frase do WhatsApp.
Privilegiado pelo tamanho do vocabulário.
Então, assim, sigam a Débora Baldin e principalmente ou assistam os stories dela, tem lá a parte de destaque, né, dos stories que você salva e tal. Vai lá e tem muita coisa falando sobre política, sobre como a gente encara esse mundo atual com mais, novamente, serenidade. Qual era a parada que tu lembrou aí?
É, episódio do... Bom, mais um podcast pra indicar, porque eu só ouço podcast mesmo, né? De diversão
só
na vida.
Só o quê? Podcast?
Podcast.
Tá certo.
São 3 episódios do SciCast. Que o tema é os ismos da política. Fala sobre
os o quê?
Ismos.
Ah, tá.
Fala liberalismo, nacionalismo, nazifascismo, fala sobre comunismo, socialismo, fala uma porrada de ismos da política.
Tá certo.
Foram divididos em 3 episódios, são os episódios 256, 262 e 270.
Muito bem.
Eu gostei pra cacete. Eu saí do nível de puta que pariu, não entendo porra nenhuma pra... Caraca,
puta que pariu,
já ouvi falar.
Entendo um pouco menos.
Acho não, que entendi.
Já ouvi falar.
Eu tenho que indicar também?
Cara, se
à vontade.
O que você quiser, não precisa ser relacionado com o tema, mas eu acho difícil que você não queira, né?
Se quiser indicar Vingadores, então... pode indicar Vingadores, por exemplo. Quero indicar o Vingadores!
Bom, eu tenho algumas coisas pra indicar então, tá?
Diga.
Tem um documentário chamado A História do Anarquismo, Sem Deuses, Sem Mestres. São 3 volumes, estão no YouTube e estão também lá no Teologia de Boteco, tá ligado?
Tá
postado
agora.
Lá. Cara, são 3 vídeos feitos por uma TV francesa, que eu não vou lembrar qual que é agora, mas eles mostram como que o pensamento anarquista se dá ao longo da história, né? Quais são os principais momentos, quais são os principais pensadores ali, e é muito interessante para as pessoas que não têm nenhum contato com a anarquia entender como que, por exemplo, o dia 1º de maio é um dia que deveria ser o dia do anarquista, né? Não sei se vocês sabiam disso.
Não.
Não sabia.
Os caras que morreram lá eram todos anarquistas. Como que a greve de 17 é uma greve anarquista.
Caraca,
e essas
cara.
Coisas...
Que isso, bicho?
Muito Cusca ainda.
É, mano. Cara, vai lá, assiste, cara. É o tipo de coisa pra você estourar um quilo de pipoca e ficar assistindo aquela parada e depois assistir de novo. Porque você fala, caramba, cara, eu não sei se eu entendi, cara. Porque, cara, o anarquismo é assim, cara. Geralmente, muitas pessoas encontram outras maneiras de pensar e se apaixonam. Geralmente, quando você se depara com anarquismo, você fala, caramba, é isso mesmo. Não é uma questão de paixão, é uma coisa de reconhecimento, né? Todo mundo que, todo mundo que pensa a liberdade se encontra no anarquismo. Outra coisa que eu queria indicar também é um livro que foi editado pela Esther Solano, chamado Ódio como Política, lá da Boitempo, que é um livro que tem uma série de textos, inclusive no meu amigo Carapanã, né, lá do Vira Casacas, tem um textinho dele aqui. E detalhe, no Kindle tá de graça, é só baixar lá.
É, cara, eu baixei ele hoje.
Qual o nome?
Ódio como Política, a reinvenção das direitas no Brasil. Eu gravei um podcast, né, com a Camila, falando sobre quem financia as direitas no Brasil e no mundo, e tem um texto dela nesse livro justamente sobre essa questão, lá da Boitempo. Dá pra comprar também. O preço do livro é tipo, sei lá, 10 reais, 12 reais, uma micharia.
Sim, e não, eles estão fazendo uma promoção também, que você compra 3 ou 4 livros, o negócio sai muito barato.
Acho que é 3 por 30, né? Um negócio
é,
assim.
É,
né?
É.
Pode crer.
E no Kindle, dezão, né? Agora esse lance do Kindle de graça, né, a versão Kindle de graça, é até o dia do segundo turno. Então, se você tá ouvindo isso, corre pra garantir logo o seu.
Já, tô baixando.
Mas recomendo pra caramba ter o livro físico, porque, né, dá uma valorizada pro autor. Então, sempre que você puder comprar livro, compre, né, invista. Sempre... Tenha bastante livro em casa pro teu filho olhar aqueles livros e falar, caramba, por que meu pai fica folheando essas coisas, né? Nego fala, ah, queria tanto que meu filho lesse. Às vezes as pessoas perguntam, ah, como é que é tua filha? Minha filha é uma grande leitora. Como que você ensinou a tua filha a ler? Eu falo, ué, não sei quem ensinou ela a ler. Foi a professora na escola, não fui eu, né? Sempre a gente ter livro em casa é fundamental pra criança... se assimilar, né? Se verificar ali e ter acesso, né? Eu acho que essas são as duas indicações. E a terceira indicação, talvez a mais importante, mais relevante, talvez uma que vai mudar a sua vida de uma vez por todas, é teologiadeboteco.com.br. Acesse lá toda segunda-feira o podcast novo, eu falando alguma abobrinha pra você. Praticamente todo dia um gole pra gente dar uma vomitada em alguma treta que tá acontecendo no dia. É isso.
Eu pude prever esse jabá. Eu senti esse jabá
chegando. Você viu a bola pingando, né? Você viu a bola pingando, né? Você falou, ih, vai vir gol, hein? Vai vir gol.
Muito bom, muito bom. Ah, então estamos aqui agora chegando mais um final. Consegui manter minha voz até o final, olha só que coisa bonita, né?
Não sei se foi bonita a palavra correta, mas foi alguma coisa.
Praticamente um locutor, né?
É, então a voz aveludada, mas é grave, mais sensual.
Vai, continua, vai.
Estou te amolecendo?
Tô aqui relaxando.
Então tá bom. Bom, a gente aqui tá na ausência do Berto, então você assume o trabalho de fazer a hashtag do episódio, né, Vitor?
Caraca, que difícil, eu nem pensei nisso, cara. Tem várias aqui.
Vai lá. Tem a delay.
Tem a...
Hashtag ele não.
Ah, não, é verdade.
Delay.
Hashtag ele não, hashtag ele nunca. E tem...
Hashtag anarquia é ordem.
Caraca, eu juro que eu ia mandar essa.
Ah, Deus, todo
mundo. Só que eu ia fazer uma entrada ainda, eu falei. Essa aqui é um pouco... Nem todas as pessoas talvez não aceitem ainda, mas hashtag anarquia é ordem. Mas acho que o mais importante é hashtag futuro para nossos filhos.
Boa, bonito, bonito. Esse aí dá para fazer uma caneca. Então, de novo, cara, muito obrigado mesmo. Foi ótimo,
cara,
gravar
foi
com você.
Uma honra, cara.
Aprendemos pra caramba e espero que os nossos ouvintes também tenham tido a oportunidade de pensar também sobre isso e refletir e tudo mais. Então... Cara, de novo, muito obrigado. As portas vão estar sempre abertas para você voltar aqui e conversar com a gente, tá?
Pô, tamo junto, cara. E o convite para vocês gravarem um Teologia de Boteco comigo sobre paternidade já tá feito, velho.
Eita! Opa, aí, ó.
Tamo feliz.
Aí, ó. Agora
eu faço aqui ao vivo, que é pra nego não ficar depois. Ah, porra, fica falando. Não, tá feito.
Maravilhoso.
Com Berto. Pra falar muito bem.
Ah, tem que ser com Berto. E pelo amor de Deus, que não seja em agosto, porque as pessoas só chamam a gente de falar de paternidade em agosto. Vai tomar no cu, a gente tem que falar de paternidade o ano inteiro.
Por que é em agosto, cara? A dia dos pais,
é, porra. Puta,
eu sou contrário a isso, cara. Eu sou do cara que fala, tipo, vamos falar de pai em janeiro.
É isso aí.
Sabe, sempre fora do rolê, porque quando chegar em agosto, todos os podcasts vão estar falando de paternidade.
Exatamente,
ah, mano, eu vou estar falando de anarquia, sei lá, bem original.
Muito bom.
Maravilhoso. Agora me diga aí, deixa o pessoal aí saber onde é que pode encontrar você, seus arrobas aí.
Ah, minha. No Twitter é @cristiano_barba. Tem também o @teologiaboteco, mas está tudo concentrado no Cristiano_Barba, uhum. Que sou eu, fico o dia inteiro lá falando abobrinha, arranjando briga com todo mundo. Cara, puta, eu gosto de uma treta, velho. Sério, na moralzinha, cara.
Nunca duvidei.
Sempre falando. E bom, eu tô no Instagram também, Cristiano_Barba, no Instagram TV tem eu tocando umas musiquinhas lá, sensualizando. Não, não tem nudez, antes de mais nada, né? Mas que pode pena. Entrar lá, né? Não, mas isso podemos resolver essa questão também.
Manda DM,
tem,
né?
Tem também um grupo do Telegram, do pessoal lá que curte o Teologia de Boteco, que é o Anarco Badernistas. Tá todo mundo convidado pra entrar no Telegram lá. E, bom, é isso, cara. Não tô no Facebook, né? Minha religião não permite participar do Facebook. Tô no Twitter, tô no Instagram, tô no Telegram e tô nos botecos de Curitiba. Se chamar pra pegar os fachos, é nóis.
Muito bom. A gente aqui é tricodepaz@paizinho.com. Se você quiser mandar uma mensagem aí de amor e de esperança, por favor, a gente sempre aceita.
Fé, esperança, luz e união.
E a gente é Tricô de Paz em todas as redes sociais, você pode seguir a gente, trocar essa ideia com a gente, sigam o Cristiano, porque é, assim, é material de qualidade, cara, vai na nossa. Não se esqueça também de dar, porra, aquele seu reviewzinho maroto, né, pra gente lá no iTunes, suas 5 estrelas, 4 não, não seja um Alan... Não seja um Alan Patrick, porra, dê 5 estrelas pra gente e aproveita que você já tá no iTunes e dá 5 estrelas lá pro Teologia de Boteco, porra.
Isso, meu, me permita a parte, cara, o cara que dá 4 estrelas é um canalha, cara. Sério. Vamos pra cima dos fachos, vamos pra cima de quem dá 4 estrelas, cara. Porque, porra, cara, o que custa você arrastar o dedo milímetro a mais ali?
Porra, né, cara? Não custa nada.
Porra, irmão, sério. Eu acho muito canalice, tá ligado? O cara que dá 4 estrelas no Uber. Porra, o que significa aquela estrela? O que eu tinha que fazer pra você me dar aquela outra estrela, seu desgraçado?
Tinha que ter dado mais bala pra você, porra? O que é?
Dá 5 estrelas pros caras, porra. O que você quer, meu? É foto pelado? Me chama no Telegram que a gente resolve.
Maravilhoso.
Isso. Desculpa a minha indignação, é que o Brasil que eu quero, Bonner, com o celular deitado, o Brasil que eu quero é que as pessoas não dê 4 porra de estrela. Fico desgraçado, cara. Desculpa, tô alterado.
Fica esse protesto aí, é importante.
Fica a indignação do povo brasileiro.
Tá certa a indignação. E é claro, a gente também não pode deixar de falar pra vocês que vocês, se você gosta do nosso trabalho, querem apoiar esse, né, como o próprio Cristiano falou lá no início, isso aqui é um trabalho independente, a gente não tem nenhuma grande marca mandando na nossa pauta e tudo mais, até porque a gente tá falando sobre anarquia hoje. Então, tipo assim, nenhum patrocinador ia bancar uma porra dessa, tá ligado?
Provavelmente porque o patrocinador não sabe o que é anarquia.
Mas se você quiser contribuir com esse trabalho independente nosso pra continuar sempre evoluindo aí, melhorando, inclusive parte do dinheiro que a gente arrecada dos nossos apoiadores supimpas ajudou a fazer o quê? A melhorar nossa situação aqui.
Porra,
nosso ar-condicionado tava quebrado.
Agradeço muito.
Eu tava gravando sem camisa, suando pra caralho.
Porra, cara.
Agora temos um ar-condicionado aqui pra garantir.
Se eu tiver um financiamento pra botar um ar-condicionado aqui no estúdio Carlos Marighella, meu irmão, é podcast todo dia nessa porra.
Aí não tem desculpa, né, cara?
Não, irmão, porra, vou fazer podcast de terno e gravar. Só pra botar pressão, enfim.
Então, se você quiser apoiar a gente, vai lá no paizinho.com/apoiar, você vai descobrir as recompensas, tudo bonitinho, vai ter acesso aos nossos grupos, porque a gente aqui é capitalista, ao contrário do nosso amigo Cristiano, que tem lá um grupo aberto pra todo mundo, a gente não, tem que pagar pra entrar nessa porra desse grupo.
Quanto custa pra entrar nesse grupo?
15 mil reais.
15 mil? Vale a pena, vai?
Vale a pena, pô. Vale sim. Tem nudes do Vitor todo dia lá, porra. Não?
São boas. Eu gosto delas.
Só isso já vale uns 30.
Muito bem. E nos agradecimentos finais, eu queria agradecer a nossa equipe de edição supimpa, Ana Clara Fonseca, o lindo do Samuel Gambini, a nossa equipe de vitrine, Maíra Leassis, Ney Costa, Diego Ferri, Joana Nunes, A equipe de revisão, Juliana Gago, Thalita Martins, Karina Xavier, Rodrigo Pimentel e Giba Sayeg. E a gente se vê na próxima quinta-feira, às 10 da manhã. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, boa semana, Supimba.
Anarquia é ordem. Nossa pátria é o mundo inteiro. Vai lá, acima dos fachos.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.